Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Quem nunca fez um teste de personalidade na internet ou em revistas que atire a primeira pedra? As formigas, assim como nós, são diferentes umas das outras. Quando essas diferenças têm um padrão em diferentes momentos e situações, podemos definir os traços de personalidade. Os pesquisadores ao longo dos anos observaram o comportamento dos animais e definiram 5 eixos de personalidade: agressividade, sociabilidade, atividade, exploração e ousadia e timidez. Acredita-se que os animais possuem diferentes personalidades, pois essas poderiam contribuir para suas estratégias de sobrevivência e reprodução. Para saber mais sobre como são feitas as pesquisas de personalidade em formigas, fique aí que o nosso papo é sobre isso. Olá pessoal, esse é mais um episódio do Adição do Formigueiro. Hoje nós falaremos sobre personalidade em insetos, mais especificamente em formigas. E para isso eu convidei duas pessoas muito especiais, o Sérgio e a Veridiana.
Oi todo mundo, eu sou Veridiana Jardim, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unicamp, sou mestre em Ecologia também pela Unicamp e agora estou no último semestre do meu doutorado na USP, em parceria com a Université Sorbonne-Paris-Nord, na França. Eu fiz metade do meu doutorado lá com camundongo, então personalidade em invertebrados. E agora eu estou fazendo metade do meu doutorado aqui na USP, no Instituto de Psicologia, no Programa de Psicologia Experimental, sobre personalidade de formiga. Então, eu sou recém-mimercóloga. Sou recém nessa área, mas eu venho do background de vertebrados, mas a minha linha de estudo é personalidade. Então, tanto em insetos sociais quanto em espécies sociais.
Eu já estou trabalhando com as formigas de Noponera há uns 6 anos, 7 anos. Eu fiz a minha graduação em biologia aqui na UFC, na Federal do Ceará. Agora eu estou concluindo o meu mestrado com Ecologia e Recursos Naturais, também na UFC. Mais adiante, a partir de março, eu começo o doutorado, deu tudo certo. Então, vai ser mais uma etapa a conversar. E aí, na monografia, eu trabalhei especificamente com a Dinoponera quadriceps, mas no mestrado, eu ia trabalhar, mas por inviabilidade da pandemia, eu tive que reajustar o meu trabalho e fazer uma meta-análise com a personalidade em insetos no geral. Aliás, em artrópodes, né, que é insetos, aranhas e tecápodes, crustáceos. E aí ficou um negócio bem legal, os resultados foram bem satisfatórios. E a gente vai discutir um pouquinho associando a personalidade com os graus de sociabilidade. Olha só, solitários, eusociais, pré-sociais e gregários.
Vamos lá, então, acho que esse tema de personalidade pode parecer um pouco estranho, porque remete assim, nossa, como assim inseto tem personalidade? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco pra gente o que é que seria personalidade no inseto. Será que eu posso dizer que um inseto é extrovertido, tímido? O que é que a gente está definindo como personalidade para os insetos? É a mesma coisa para o humano?
Então, eu acho que existe sempre existiu uma ressalva muito grande, principalmente do pessoal da psicologia, em denominar personalidade como algo que seja além das espécies humanas, da espécie humana, né? É porque eu acho que a personalidade, como definição, ela é muito ligada a essa questão antropológica de que personalidade é ligado a seres muito derivados, eu vou colocar aqui complexos, evoluídos que sejam. Mas se a gente olhar a definição de personalidade em si, ela permite, não só permite, como ela se mostra presente em praticamente qualquer espécie, se a gente parar para analisar, né? A ideia é que a gente sabe que os indivíduos diferem na maneira que elas se comportam. Isso, desde sempre, é um fato, isso já, desde antes de Aristóteles, passando por Darwin, até chegando nos dias de hoje, a gente sabe que indivíduos diferem na maneira que eles se comportam. Mas a ideia é que eles não se diferem, tipo, imprevisivelmente. A ideia é que indivíduos têm uma certa previsibilidade sobre o repertório comportamental deles. Então, o indivíduo não vai mostrar uma infinidade de comportamentos a cada medida que eu estou observando ele. A ideia é que os indivíduos eles têm um padrão comportamental e que esse padrão comportamental geralmente se repete ao longo da vida em diversos contextos que a gente observa esse indivíduo. Então, essa é a definição de personalidade, que é a variação individual do comportamento consistente ao longo do tempo e entre contextos. Essa é a definição de personalidade. Quando a gente desmembra conceito para essa definição, a gente permite que qualquer espécie animal que a gente observe com algum grau de especificidade, que a gente observe esse fenômeno acontecer. Então, é lógico que é muito difícil a gente olhar, a gente fala de personalidade de formiga sem pensar nisso. Tipo, nossa, mas uma formiga é tímida? Como assim? Mas é mais do que isso, é mais do que essa ideia de personalidade que a gente tem para humanos. É simplesmente um conjunto de comportamentos que são constantes ou tem algum tipo de consistência na vida daquele indivíduo. E isso é típico e único de cada indivíduo. Então, ele vai se diferindo ao longo que eu olho uma população. Então, basicamente, é isso que a gente quer dizer quando a gente trabalha com personalidade. Então, quando a gente observa espécies sociais, ou qualquer, na verdade, qualquer espécie de insetos, enfim, a gente observa esse fenômeno. Então, personalidade existe em insetos sociais.
Pois é, eu tenho só um complemento para o raciocínio, que é a questão da evolução e da personalidade como responsividade, né? Ou seja, o modo de responder ao ambiente, certo? Então, os indivíduos que são mais ousados, que são mais agressivos, ou têm uma resposta desproporcional ao adversário, ele pode morrer e aquele crasso comportamental não se perpetuar, não se reproduzir dentro daquela população. Então, a personalidade também é um caractere, é um fenótipo que está submisso às pressões seletivas e às forças adaptativas, do mesmo modo que outros traços morfológicos, fisiológicos, comportamentais mesmo, habituais. Então, isso é uma coisa que é inerente aos seres vivos.
Ou seja, tão importante quanto os outros tipos de comportamentos que são estudados, né? Tem muito esse lado negligenciado do pessoal, muitas vezes não concordar e achar meio polêmico, mas no final das contas é uma característica como qualquer outra a ser estudada, né?
O que eu acho peculiar do estudo de personalidade é que ela se difere muito à medida que a gente entra em diferentes áreas da ciência. Então, tipo, o estudo da personalidade, por exemplo, em insetos sociais, ele tem as suas peculiaridades, seus modelos, os seus métodos, mas se a gente sai, por exemplo, a gente vai estudar personalidade em humanos, ou a gente vai para veterinária e estuda em outros vertebrados, você percebe que não existe praticamente, parece que nichos desse estudo de personalidade. Parece que a gente está falando coisas diferentes, quando na verdade a gente está falando a mesma coisa, só que com outros nomes ou com outros modelos. Então, eu acho que por isso que às vezes a gente sente que existe essa discrepância ou esse gap assim, entre personalidade em humanos ou personalidade em formigas, ou que seja o animal de estudo, né? Mas a ideia é que a gente está falando da mesma coisa, que é a diferença do comportamento que é consistente na vida e nos contextos. É isso que define personalidade, seja pra gente. Obviamente que a gente vai complexando à medida que a gente vai estudando mais. Então, por exemplo, no estudo da personalidade humana, eu tô fazendo um paralelo justamente porque eu acho que quando a gente escuta, principalmente pessoas que não estão é familiarizado com o estudo de personalidade fora do contexto humano, né, eles vão remeter sempre a essa ideia que a gente sabe pra gente. Então, mas o estudo da personalidade pra gente, ele existe um método onde eu consigo perguntar pra você, onde eu faço um questionário, onde eu vejo sua resposta, e a gente analisa a partir disso. Quando a gente trabalha com animais não humanos, não existe essa possibilidade, né? Então, como é que a gente estuda a personalidade nesses animais? Observando o comportamento. Então, seja em testes de personalidade, ou seja na observação de campo, ou na observação de laboratório, estudo da personalidade fora, o mesmo na espécie humana, mas para animais não humanos, geralmente é a partir da mensuração, da observação e categorização do comportamento. Praticamente, o menor traço mensurável que a gente pode trabalhar de personalidade é um comportamento, e é isso que a gente faz.
Relacionado a isso, acho que vale a pena a gente destacar que essa parte da personalidade em animais é uma coisa relativamente nova. Eu acho que os artigos referenciais que todo mundo passou a seguir foi a partir de 2007, 2010, onde veio aquelas reflexões, aquelas discussões sobre a validade das medidas, sobre o significado do teste, uma uniformização dos conceitos. E aí, tanto que se você for parar para ver os artigos mais antigos, antes de 2007, existem algumas falhas metodológicas, que na época não era falha metodológica, mas que hoje em dia a gente vê que pode ter sido uma interferência no resultado, que pode ter sido um viés favorecendo ou não. E de acordo com a expectativa de vida do animal, características da história de vida, características das interações dos animais. Então, essa parte de personalidade animal é uma coisa muito nova, tem 15 anos, mais ou menos, e a gente está tendo essa oportunidade, né, de desenvolver, de aperfeiçoar, e aí essa é uma honra nossa, né?
Ah, o que eu ia complementar é a ideia de que o estudo da personalidade em humano, ela já data de séculos, né? Tipo assim, vamos ver formalmente, vamos dizer que começo do século passado. E como muitos estudos em psicologia experimental, em animais não humanos, a gente costuma adaptar de modelos em humanos e a gente adapta isso geralmente para modelos em animais não humanos. E personalidade não foi diferente. Então, por exemplo, lá no meio do século passado, se criou o modelo dos 5 fatores, que eu acho que em psicologia vai lembrar, que é o Big Five, né? Que divide a personalidade em 5 eixos, a personalidade humana. E em 2007, justamente isso, inspirado nesse modelo, foi um divisor de águas no estudo de personalidade, foi um artigo publicado por Reale e colaboradores, onde ele se usa desse modelo e ele aplica essa ideia de 5 eixos para a personalidade animal, que não são os mesmos 5 eixos, são outros 5 eixos, mas de uma maneira análoga, onde a gente poderia acessar e categorizar esses animais fazendo estudo de observação do comportamento. Então, esses eixos, eu sempre esqueço, vamos ver se a gente consegue lembrar, que é agressividade, sociabilidade, atividade, exploração e ousadia e timidez. Tá, né? E aí a gente, geralmente, esse é o artigo que a gente embasa, o estudo de personalidade, e o que a gente usa para criar metodologias, criar testes e categorizar o comportamento dentro do estudo de personalidade animal.
Ah, que legal. Então, resumidamente, existem diferenças que são consistentes ao longo do tempo, da vida, né, digamos, e entre diferentes contextos. Por exemplo, alimentação, reprodução, por exemplo. Quando isso acontece, essa consistência, a gente pode chamar de personalidade, e que hoje em dia, né, a partir desse artigo, nós temos, então, 5 eixos de personalidade para os animais, como vocês falaram. Beleza.
costuma ser um pouco polêmico, porque isso muito focado à nossa espécie de estudo, porque se você vai, que nem eu falei, na veterinária, e quem trabalha com animais domésticos, vacas, cavalos, enfim, eles trabalham até com 11 eixos de personalidade, que são relevantes para as espécies que eles estão estudando, que são espécies domésticas. Então tem sociabilidade, tem, né? No nosso também. Mas é agreeness, que é o quanto aquele animal permite que os humanos interajam com ele. Então são coisas que são relevantes para aquela espécie de estudo, já que elas passaram por um processo que nem o Sérgio falou. Seleção natural, ela também age sobre os traços de personalidade, porque eles também são herdáveis. Então, à medida que esses animais foram selecionados para serem domesticados, outras eixos de personalidades também se tornam relevantes, da maneira que, para a gente que trabalha com espécies silvestres, ou enfim, aquilo não tem tanta relevância a ponto de a gente querer investigar aquilo, entendeu? Então, eu acho que a personalidade também, os modelos, os testes, eles mudam muito de acordo com a relevância biológica para a espécie de estudo que a gente está procurando entender.
Então, eu fiquei um pouco curiosa, vocês falam dos testes, né, os testes de personalidade. Eu imagino que na espécie humana, quem nunca fez aquele teste do BuzzFeed, qual é a sua personalidade, quem você é em, sei lá, qualquer coisa, né, qual fruta você é, enfim. Mas para uma formiga, por exemplo, quais são os testes? Vocês poderiam dar algum exemplo de teste de personalidade que é feito com formigas? Vocês já fizeram e tal, como é que funciona?
Pronto, essa parte aí a gente faz pelo menos 8 tipos de testes aqui do laboratório. 2 para cada dimensão de personalidade. Mas a gente ainda não faz de sociabilidade, porque aí já entra numa outra discussão sobre medidas coletivas, medidas não coletivas. Aí a gente acaba sendo um pouquinho mais conservativo em considerar 2 testes para cada uma das 4 dimensões de personalidade. Aí fazemos um teste de 2 testes de agressividade, apresentando um formiga zumbi, né, que é uma formiga morta. A gente limpa ela para ela ficar sem cheiro e apresenta para outra formiga. E aí a gente vê como que ela responde. Se ela vai estar ferroada, se ela vai morder, ou se ela não vai ligar. Ela deixa para lá, não sei nem quem é. E aí a gente também faz um outro tipo de apresentação, que é com a pinça. A gente mostra uma pinça, limpa também, e ver como que ela responde àquela incitação ali. Você fica o tempo todo colocando a pinça na frente, e aí ela responde com mais raiva ou menos raiva, com agressividade ou não, né? E aí a gente também faz um teste super legal, que é o da ousadia. Que a gente bota a formiga numa ilha cercada de água, né? E aí quanto tempo que essa formiga demora para pular na água? As mais ousadas, elas pulam mais rápido. As menos não, elas ficam ali, ai meu Deus, vou ter que pular.
Aí, lembrando que elas não sabem nadar, né?
Isso. Aí a gente, logo que ela pula, a gente resgata elas. As pobres ficam todas molhadas, mas aí elas depois se enxugam. E também tem o teste do tubo, que a gente bota elas tipo num refúgio e vê quanto tempo ela demora para sair desse refúgio, né? Porque não é o refúgio adequado para elas, mas algumas preferem permanecer mais tempo, outras saem mais rápido, né? Tenta fugir dali. E aí tem também os testes de exploração, que a gente bota a formiga num labirinto. E aí a gente vê quanto tempo, aliás, quantos quadrantes ela visita para explorar esse ambiente. E parecido também com esse teste de exploração, tem o das câmaras. A gente bota ela, a formiga, numa arena e elas vão explorar as casinhas também, outros refúgios, né? E essa arena, ela é circular. E por fim tem os testes de atividade. Os testes de atividade, a gente vê o tempo em que elas estão ativas, fazendo algum tipo de atividade, um grooming, ou simplesmente passeando, no ambiente aberto, com luz, e no ambiente fechado, coberto com uma lâmina vermelha, porque a luz vermelha elas não enxergam, e aí para ela é como se estivesse embaixo da terra, escondida. E aí a partir daí a gente faz processa os dados, faz tudinho para tentar determinar como que essa personalidade acontece, o perfil comportamental, o repertório comportamental das forrageadoras e das dominantes. E das que ficam ali intermediárias, fazendo policiamento, fazendo cuidado da prole, fazendo a recepção da comida. Então, tem vários papéis dentro do ninho das formigas de Dinoponera quadríceps, que é bem interessante da gente avaliar a rede de interações, a forma de ação mesmo, já que elas forrageiam solitariamente, elas não seguem trilhas com sinais químicos, como a gente costuma ver em outras formigas, né? As formigas de casa, as monomório. E é bem interessante, é bem interessante. Eu curto muito fazer essas análises.
É, eu já imaginei que deve ser super emocionante ver como as formigas se saem nesses testes, né?
Eu trabalho com gnaptogênese, né? E aí eu achei super interessante, porque falando sobre relevância para nível de espécie, por exemplo, eu fiz 4 testes de personalidade nas minhas formigas. Eu fiz teste de agressividade, de sociabilidade, fiz teste de campo aberto e de abrigo. Mas aí é engraçado, por exemplo, eu fiz um teste de agressividade onde, similarmente, eu colocava um estímulo interespecífico, então de solenópsis, eu peguei uma outra espécie e coloquei lá, e eu tava crente que eu ia observar a agressão. E foi super interessante o fato de que as minhas formigas, seja porque elas não estavam motivadas ou elas não achavam aquele estímulo relevante, elas quase nunca, quase nunca observei comportamento agressivo. Então significa que essas formigas não sejam agressivas? Não. O que significa é que talvez o meu teste não esteja adaptado de uma maneira relevante para que eu consiga observar o comportamento agressivo daquela espécie. Então eu tentei comportamento agressivo, não encontrei relevante comportamento agressivo, fiz teste de sociabilidade, onde eu coloquei elas numa arena, numa placa de Petri, né, com outros 5 companheiras de ninho, 5 companheiras de ninho, né, e eu observei a distância da focal para as outras, conjunto ou separado, o grupo permanecia, né. O teste de campo aberto tem uma peculiaridade que não é somente das formigas, a gente observa assim em camundongos também, que é sempre quando você dá uma arena para esses indivíduos, eles tendem a ficar na borda, né? Então são poucos os indivíduos que conseguem atravessar para chegar no centro. Então é considerado uma medida de ousadia quando os indivíduos passam mais tempo no centro dessa arena. Então, só nesses testes, em cada teste eu observei 2 variáveis. Então, por exemplo, no teste de campo aberto, eu fui observar qual era a distância que aquelas formigas percorriam. Tem indivíduos que andam muito, por muito mais tempo, então a distância média delas vai ser bem maior. Tem indivíduos que são mais lentinhos ou não são mais interessados, motivados a explorar aquela área, e eles vão, obviamente, andar menos. Então, uma medida como distância é relevante para eu entender como a atividade desses indivíduos é executada, por exemplo. E aí o teste do abrigo, de uma maneira similar, você coloca um abrigo, coloca o indivíduo, ele começa o teste lá dentro, e eu vejo qual é a latência, ou seja, quanto tempo demora para aquele indivíduo emergir do abrigo. Ou quantas vezes ele emerge do abrigo, porque tem gente que vai sair, vai voltar, e vai falar, não, obrigada, vou ficar aqui dentro. Tem indivíduo que vai sair, aí vai dar uma volta, e depois vai voltar, e vai sair de novo. Então, tipo, isso são peculiaridades de cada indivíduo. O que eu acho muito interessante de analisar isso para insetos sociais é que a gente tem que meio que quebrar essa ideia, quando eu explico isso para não só pessoas que não são da área, mas pessoas da área, mas que às vezes não estudam insetos ou invertebrados, a gente tem esse conceito de que insetos, eles são como se fosse o robôs, assim, sabe? Você escreve uma linha de código e é tipo assim, existe um ambiente e aí ele reage diretamente ao ambiente, tipo assim, se eu dou essa informação, eu vou observar esse comportamento, acabou. Então, tipo assim, você tem uma ideia de que existe um comportamento adaptativo e é isso que eu vou observar. E quando você para analisar, você faz esses testes, você vê a peculiaridade de cada indivíduo mesmo. Então, tipo assim, e não é algo que é pouco, tipo, Não, você vê, você já sabe até às vezes a identidade do indivíduo simplesmente pelo comportamento que ele executa. Então, tipo assim, ah, esse é o indivíduo tal, tal, tal. Nossa, esse aqui ele é super ativo. Nossa, nossa, esse aqui é super tímido, ele não vai sair. Então, que nem eu falei anteriormente, existe uma previsibilidade onde a gente já meio que espera como aquele indivíduo vai se comportar. Até porque, falando sobre a seleção natural de insetos, não só de insetos, mas da personalidade em si, existem estratégias, comportamentos que são mais adequados para certas estratégias, entendeu? Se tivesse só um comportamento ideal, todo mundo ia ser igual. Então não faz muito sentido essa ideia de que, tipo, ah, a gente observa isso para espécies mais complexas, entre aspas, né? Porque para mim não tem mais nada complexo do que indivíduos eossociais, né? Mas não, mas inseto é robô. Ah, é porque barata, todo mundo é igual. Então, tipo, não faz muito sentido se a gente parar pra analisar, né? É só geralmente um preconceito que existe, que não é só das pessoas que não estudam da área, mas geralmente é um consenso geral, assim, que a gente tá desmistificando. Que é super bacana, né? Mas eu tô meio...
Eu acho legal porque, assim, por muitos anos eu trabalhei com forrageio. Nunca cheguei a estudar a personalidade ou essas diferenças, nem quantificar isso. Mas seguindo cada uma das formigas, eu já conhecia uma certa formiga porque eu sabia que ela andava super pouco, que ela saía, mas ficava escondida embaixo de uma folha não fazendo absolutamente nada e depois voltava. Enquanto tinha outra formiga que ela saía, eu já pensava: pronto, eu vou andar muito hoje, porque ela saiu e ela vai passar o dia todo do lado de fora. E é muito, muito legal como isso é realmente característico de cada um dos indivíduos, né? Tem aquele super, super ativo, aquele que não é tanto. É curioso porque acho que antes de trabalhar com formigas, todo mundo pensa que formiga é todas iguais, no mesmo formigueiro, todo mundo é aquele robozinho, mas realmente... Você faz qualquer estudo com formigas e você vê quão é óbvia essa diferença de uma para outra, né?
É muito interessante, até mesmo associado à função e à diferenciação dos indivíduos. É como se eles passassem a ocupar intervalos diferentes no nicho da espécie. Esse deslocamento de caracteres, né, como a gente vê em alguns artigos, esse termo, acaba tendo essa aplicação, essa funcionalidade para a operação, para a divisão do trabalho da colônia e para fazer com que as coisas aconteçam, né? Para garantir que entre alimento, para garantir que haja a limpeza, a manutenção do ninho, para garantir que tenha gente que vá cavar novos ninhos, né? Uma nova entrada, para fazer uma ampliação da colônia. Então, essa divisão de trabalho, a partir do comportamento, é fundamental para que não só as formigas, as vespas também, que é uma linha de pesquisa paralela aqui do laboratório, algumas ficam empenhadas em fiscalizar, ou seja, ser o porteiro, a guarda do ninho, enquanto outra vai buscar alimento, enquanto outra vai só cuidar das pupas, dos ovos. Então é bem interessante como o comportamento ele acaba sendo um elemento chave para o funcionamento, para a operacionalidade daquele sistema super complexo que é esses animais sociais.
Como uma sociedade super complexa, vários fatores interferem nessa divisão do trabalho, inclusive o que cada um está propenso a fazer, né? Também é muito focado nisso. Então, como a Veri já começou a falar, por serem animais que vivem em colônias, então a gente pode dizer que cada colônia tem uma personalidade, tem como estudar a personalidade, incluindo todos os indivíduos de uma colônia e depois comparando a outra colônia. Vocês já fizeram esse tipo de pesquisa? Vocês já viram esse tipo de resultados? Como eles são relacionados àqueles com personalidade da formiga em si, né? Eles são diferentes? Eles seguem os mesmos testes? E aí, como é que rola isso?
Sobre esse tema de personalidade de grupo, né? Uma coisa, personalidade individual não é excludente de personalidade de grupo. Elas trabalham sinergicamente. Então, a ideia é que o indivíduo é a parcela mínima da estrutura de uma superorganização social. Então, a personalidade do indivíduo, ela existe e ela, obviamente, reflete ou ela se constrói junto com o grupo para ser expressa por aquele grupo. Então, existem vários modelos, várias teorias de como isso acontece. Então, por exemplo, como personalidades individuais afetam a personalidade do grupo. Então, isso estudado não só para insetos sociais, mas espécies sociais em geral. Obviamente, a socialidade é uma complexidade ainda maior, né? Mas a ideia é que você, por exemplo, podem ter indivíduos chaves com personalidades extremas que levam ou, tipo, influenciam muito a personalidade do grupo, ou você pode ter uma média, né, uma padronização de comportamento que exprime também, reflete a personalidade do grupo, mas, como eu falei anteriormente também, insetos sociais eu posso observar em várias dinâmicas de grupo, então, a colônia é um grupo, mas as divisões de trabalho também, as castas também são grupos. E dentro disso eu posso formar outros grupos. Então, tipo assim, os grupos eles meio que se agrupam para formar a colônia. E as colônias diferem entre si, ou podem diferir entre si, não necessariamente, né? É, por exemplo, eu fiz a minha pesquisa com 3 colônias. É um N relativamente baixo, mas a minha ideia não era analisar o perfil colonial, mas eu falei, já que eu tô aqui, eu vou analisar, né? E aí, as minhas colônias não foram diferentes. Não existe um perfil colonial para as minhas colônias. E aí, a gente entra em outra discussão, que é o seguinte, parentesco entre as colônias. Então, a gente tem que pensar também que, diferente de outros animais, as colônias, os insetos sociais, né, são muito ligados a poucos indivíduos reprodutores. Então, como a personalidade também é um fator genético, é muito relacionado, a personalidade da colônia pode ser muito influenciada por esses poucos indivíduos reprodutores. Então, existem trabalhos que mostram que rainhas mais agressivas geram colônias mais agressivas. Da mesma maneira que também rainhas mais agressivas podem não gerar. A ideia é tão complexa, a ideia de como o genótipo interfere com o ambiente para gerar comportamento, e esse comportamento estrutura a personalidade. Então, duas colônias que estão uma do lado da outra, geneticamente aparentadas, podem expressar comportamentos diferentes, assim como podem não expressar. Então, duas colônias que estão geneticamente muito diferentes podem ser completamente diferentes e podem não ser também. Então, tipo assim, é tudo uma questão de como a gente observa as questões ambientais interagindo com o genoma. Como eu falei, insetos sociais, eles são incríveis nesse sentido, onde a gente tem um aparentamento genético muito grande, ou pode ter. Então, eu tenho colônias clonais, onde todos os indivíduos ali são clones, são, tipo, 100% idênticos. Então, não existe diferença genética, existe uma diferença genética muito baixa. E a gente ainda, assim, observa diferenças comportamentais. Então, tipo, da onde que isso vem? Vem do ambiente, vem do desenvolvimento, da ontogênese do indivíduo. E daquela colônia, daquele grupo em si. Então, e tem colônias que têm um distanciamento genético relativamente grande entre as operárias ali. E ainda assim, elas podem cooperar, enfim, e elas têm uma similaridade comportamental. Então, é bem rico esse tipo de discussão em insetos sociais, porque existem tantos fatores que a gente pode brincar quando a gente observa espécies diferentes, mas o que une todas elas é a eussocialidade. E isso é muito, muito bacana quando a gente estuda personalidade. Isso.
Sobre as condições ambientais, eu acho até que também a estrutura do ambiente, a disponibilidade de predadores, as pressões que estão ali no ambiente, eu acredito também que, assim, isso foi até um spoiler do que eu encontrei na meta-análise, né, na dissertação, porque esses elementos ecológicos e ambientais, eles têm uma influência muito interessante de acordo com a estrutura, vamos dizer assim, a unidade da colônia. As espécies que têm uma união, vamos dizer assim, uma união geralmente associada ao parentesco, certo? Que tem esse parentesco mais próximo, eles conseguem responder melhor, eles conseguem, de alguma forma, ter uma comunicação mais aperfeiçoada e responder melhor ao ambiente. Já algumas espécies que têm esse parentesco mais distante, eles têm mais dificuldade e é inclusive a ocorrência de comportamentos egoístas, né? As forrageadoras déspotas querem ali destituir a rainha, em especial na Dinoponera quadríceps. Que na Dinoponera quadríceps a rainha ela não tem diferenças morfológicas das forrageadoras. E aí para surgir uma usurpadora é bem rapidinho. Aí algumas ali têm coragem e tentam bater de frente. Mas a resposta da rainha geralmente é massacrante. Ela chega a amputar essa usurpadora, ela chega a matar os ovos. E aí é realmente uma disputa bem interessante quando isso acontece.
Eu acho super interessante esse tipo de estudo, porque eu acho que quebra muito essa ideia que as pessoas têm de que, como se fosse uma colônia pacífica, né? Tipo, todo mundo vivendo em paz, em harmonia. E aí, se você conversa, eu converso, quando eu conversava com os meus amigos que não são da área sobre isso, eu tenho até um amigo que perguntou assim: mas não é verdade que se uma sabe, todas sabem? É tipo assim, aquela hive mentality, sabe? Que a gente acha que, tipo, todo mundo sabe a mesma coisa. De tão distante a ideia de que são indivíduos complexos e que, tipo, têm a sua individualidade e egoísmo. E se não existe nem essa ideia, imagina a ideia de que existe conflito dentro de uma colônia, que existe disputas de poder, de hierarquia e, tipo, isso é tão distante da ideia de, essa ideia de pacífica, de que todo mundo tá fazendo em prol da espécie, todo mundo tá fazendo em prol do grupo, sendo que, bem, quem começa a estudar vê que não é bem assim, né? Tipo, existem conflitos internos e comportamentos egoístas sempre surgem, até porque geralmente a estratégia evolutiva é mais estável, né? Mas
Ah, é verdade. E não é porque elas vivem em colônias que não têm interesses individuais, que entram em conflitos com os interesses coletivos, o que seria melhor para a colônia, às vezes não é melhor para o indivíduo, e aí rola a briga. E formigas, em geral, são agressivas até, né, entrar na mesma colônia. Então, assim, é uma ideia que a gente tem que se acostumar mesmo, né?
Mas assim, ó, para as formigas egoístas, isso é benéfico, porque aí a reprodução, o fitness, né, o sucesso reprodutivo, vai ser direto, enquanto que ela ali está pacífica, só seguindo as ordens da mãe, ela só vai ter um benefício de 25%, 50%, dependendo da forma de reprodução, né, se é poliginia ou se é poliandria. Então, de repente, eu ser egoísta e ali destituir a minha mãe como rainha pode ser mais interessante e sei lá, se eu acho que eu posso ser atraente para chamar os machos voando lá fora, isso também pode ser interessante para reprodução direta, né? O benefício no fitness, o sucesso reprodutivo direto. Então, realmente, os conflitos são inerentes nas sociedades.
Até
Isso é
mesmo em
inevitável.
sociedades eussociais, pacíficas, comunistas, conflito existe, né?
Exatamente. Uma curiosidade também que eu tenho, que eu queria perguntar a vocês, é por que que vocês acham, que nem todo mundo estuda personalidade? Vocês acham que os pesquisadores têm um pé atrás, têm um pouco de resistência com esse assunto, e se sim, por que que será, né? Será que é porque é um tema novo? Será que eles não acreditam muito bem nisso? Se eles acham que é outros fatores? Porque, por exemplo, eu já vi, esse, por ser uma coisa que tem muitas variáveis, já vi muitos comentarem que, ah, não é personalidade, pode ser experiência, pode ser, enfim, outros fatores diversos que não personalidade. Então, queria saber da visão de vocês sobre esse assunto.
Então, eu acho que tudo que você falou é super válido. Eu acho que todas essas críticas são válidas. Eu acho que é um tema novo, é um tema que está saindo de vertebrados. Então, tudo que sai de vertebrados, para passar para invertebrados, sempre tem muita crítica. É sempre, tipo assim, não, mas só nós aqui no topo da pirâmide evolutiva somos capazes. E é sempre essa discussão. Foi assim com cognição, foi assim com emoção, foi assim com personalidade também. Eu acho que é uma tendência natural, onde a gente quer ser muito antropomórfico e manter o grupinho dos vertebrados bem fechadinho, né? Então, eu acho que é a questão de ser uma área nova, de ser com invertebrados, de ser também isso que você falou, muitos fatores que a gente não sabe muito bem como influencia. Então, não, mas isso é motivação, isso aqui é divisão de trabalho, isso aqui não é personalidade. Então, tipo assim, não, isso aqui é diferença de grupo. Então, tipo, existem muitos fatores que influenciam, sim. E eu ainda acho que aumenta mais lenha aí na fogueira a ideia de que a gente não tem um consenso metodológico ou muito fraco dentro do estudo de personalidade. Então, que nem eu falei, a gente estuda, a gente tem esses tipos de palavras ou teorias. Então, se eu falo personalidade, eu quero dizer uma coisa. Se eu faço traço de personalidade, eu quero dizer outra. Tipo comportamental, outra. Temperamento, outra coisa. Síndrome comportamental, outra. Então, tipo, isso significa outras coisas diferentes. Plasticidade, normas de reação. E o que eu sinto é que cada um faz do seu jeito. Então, tipo, eu vou fazer desse jeito aqui, e meu método é desse jeito, e eu vou analisar desse jeito. E aí você não permite a discussão entre artigos, entre estudos, porque cada um adapta um método de um jeito. Às vezes, o conceito que eu uso, às vezes eu tô falando da mesma coisa e eu uso conceitos diferentes. Às vezes eu tô falando de coisas diferentes e eu uso o mesmo conceito. Então, a falta de metodologia, de unificação da área, faz com que tudo pareça uma confusão, parece que nada faz sentido e abre muito esse descrédito da teoria de que, tipo assim, não, mas isso aqui nada a ver, sabe? Porque tem muita gente fazendo de qualquer jeito. Que nem eu falei, no meu projeto, eu trabalho com repetições. Eu investi muito para fazer repetições grandes. Então, eu faço 5 repetições, por exemplo. Que para a formiga, que tem uma vida mais curta, é praticamente metade da vida dela. Eu peguei repetindo os testes. Quem trabalha com personalidade, geralmente tem gente que faz uma repetição. Ou faz um teste. Ou faz duas. E aí, não, olha, personalidade. E você fala, gente, o conceito de personalidade diz sobre consistência temporal. Como é que você vai dizer consistência temporal se você não repetiu o teste? Ou, tipo, consistência contextual. Eu só analisei nesse contexto. Então, tipo, fica um pouco difícil defender quando cada um tá fazendo de um jeito e chamando de personalidade. Então, mas eu sinto que agora, principalmente, que nem o Sérgio falou, desde que houve esse consenso de 2007, que a galera começou a lançar paper teórico, dizendo, olha, a gente vai chamar isso aqui de personalidade. Ou tem um ótimo também da Si, de plasticidade, tipo assim, o que é plasticidade? Porque existe variação individual, tipo, não é tipo assim, se o indivíduo vai se comportar assim a vida inteira, não é assim. Obviamente, o indivíduo vai variando por inúmeros fatores, né? Até mesmo se você mantém as mesmas condições ambientais, mesmo dia, mesma hora, mesmo negócio, o indivíduo vai ter uma variação. Então, tipo, existem artigos que estão tentando contrabalancear essa falta de metodologia, enfim. E agora eu sinto que a gente está começando a falar a mesma língua, sabe? Isso eu acho que vai se tornar o tema mais atrativo, vai gerar menos discórdia quando eu falo de personalidade, porque todo mundo vai saber o que eu tô querendo dizer, sabe?
Pois é, eu acho que é mesmo nessa tônica que muita gente tenta padronizar, tenta algoritmizar, não sei nem se existe essa palavra, mas é tornar um algoritmo os comportamentos entre todas as espécies. E aí tem essa barreira da história de vida de cada espécie. Por exemplo, tem aquele pessoal lá na Bélgica que faz personalidade com borboleta. Borboleta é um bicho que tem uma expectativa de vida muito curtinha. E aí eles fazem duas medidas de repetibilidade do adulto, né, claro. E aquilo para eles é mais do que suficiente. Enquanto que tem um pessoal lá da Austrália que faz com tecápodes, com os caranguejos, carcinos, que eles fazem 20 medidas de repetibilidade ao longo da vida do animal. E aquilo ali parece ser completamente desproporcional, mas a expectativa de vida do caranguejo permite, enquanto que o da borboleta não permite. Certo? E aí, por conta dessas diferenças morfológicas, das formas como interpretar a personalidade, e essa falta de forma, essa ausência de maneiras de algoritmizar essa personalidade, acaba despertando uma desconfiança nesse pessoal, em alguns teóricos, e eles contestam. Eles falam que existe ou não personalidade, que não dá para dizer que a característica é permanente nos animais holometábolos, por exemplo. Pegando o mesmo exemplo da borboleta, né, que a forma de responsividade do lagarto é completamente diferente do adulto, né? E aí é outra forma, quem trabalha também com tenebrios, os besouros, os escaravelhos, aquele pessoal lá dos Estados Unidos que trabalha com escaravelhos, que eles fazem medida de larva, medida de adulto. Os do neuróptero também, da formiga-leão. Eles também fazem medidas da forma larval e da forma adulta. E eles veem resultados diferentes, eles formam contextos diferentes também, porque a forma como a larva vive é diferente da forma que o adulto vive. As pressões, o alimento, os predadores são diferentes. E aí eles, algumas pessoas veem isso de maus olhos, assim, que não dá para generalizar, que não dá para padronizar esse comportamento, a personalidade, as dimensões de personalidade, e fala que não existe, que aquilo é só um comportamento padrão da espécie para aquela etapa, aquele estágio do desenvolvimento.
Entendi. Então, estamos aí para desmistificar um pouco da visão e da concepção que as pessoas têm, estudiosos ou não, sobre personalidade, né? Enfim, agora quero falar um pouquinho das pesquisas que são desenvolvidas com esse tema, que vocês fizeram, ou que vocês leram sobre. E primeiro, o que, é que a gente já sabe sobre a personalidade das formigas? No geral, vocês podem citar algum exemplo de alguma espécie? Quais são os traços? Quais são essa trajetória do que a gente já sabe?
Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu laboratório. A gente faz as pesquisas com a personalidade das ginoponeras. A gente encontrou que as reprodutoras, né, as rainhas, também chamam de gametogate, elas não são tão agressivas como a gente costuma ver em outras espécies, né, como aquela formiga argentina, a Linepithema, que as reprodutoras, elas são extremamente agressivas e tentam proteger os ovos, as larvas, as pupas, com toda a raiva possível ali para garantir a reprodução da colônia. Na nossa parte, a gente viu que quem acaba fazendo isso são mais enfermeiras, nurses, né, como o Monan e o Peters chamaram. Essas enfermeiras acabam que são forrageadoras, que passam mais tempo dentro da colônia, e elas fazem esse cuidado da prole. E é exatamente as forrageadoras que são mais agressivas. As forrageadoras também são mais exploradoras, lógico, a parte da exploração está mais associada à busca, a busca por recursos, a busca por alimento, a busca por refúgios. E também a gente faz um outro paralelo, que a atividade das forrageadoras, embora seja alto, o das reprodutoras também é muito alto. E aí por quê? A gente propõe que a atividade das reprodutoras é muito alto, porque ela precisa estar o tempo todo orientando, fazendo a divisão do trabalho, e o tempo todo estar sinalizando que ela é a reprodutora. Porque existem muitas interações dessas gametogates, né, da rainha, podemos chamar assim, ela o tempo todo interagindo com muita gente, fazendo sinalização química. Com a parte posterior, né, o que é o gaster, ela fica esfregando na antena, fica esfregando no gaster, no abdômen de outra formiga. E aí ela é o tempo todo ativa, porque ela quer o tempo todo determinar que ela é reprodutora e que não precisa ter conflito, que todo mundo tem que obedecer à autoridade dela, pelo menos ali por aquele momento, né? A sociabilidade a gente não omitiu, eu falei exploração, e a ousadia também, que as forrageadoras são bem mais ousadas do que as reprodutoras, que são bem mais tímidas, e elas não encaram tanto os oponentes, as adversidades, não se arriscam tanto quanto as forrageadoras. No caso, né, das dinoponeras.
Muito legal, Sete. Fico legal em saber desses resultados em dinoponera, que eu adoro. Sou suspeita de falar.
Então, falando aqui da minha parte, eu, como eu falei, eu sou recém-mimercóloga, né? Então, vou falar sobre o que a gente está fazendo no meu projeto, o que a gente pretende desenvolver agora, no futuro, pra gente ver. Eu trabalhei só com uma caça, então trabalhei só com forrageadoras. E aí, eu fui identificar qual seria, então, o impacto de repetições, então, repetições longas, qual seria os perfis comportamentais daqueles indivíduos quando eu analiso em diferentes testes. E eu fui ver isso para forrageadoras, né? E, assim, o que é super, às vezes é um pouco chato, mas é o que a gente precisa ver quando a gente trabalha com vertebrados, principalmente porque eu fiz o meu projeto na pandemia, eu fiz em casa, então, tipo assim, ficar eu em casa com inúmeros ninhos, então tem muita variação, mas, enfim, a gente tem essa ideia de que, ah, a gente vai achar repetabilidade, nossa, a gente vai fazer esses comportamentos e a gente vai achar repetabilidade. E não é sempre que a gente acha, na verdade, principalmente em vertebrados, a repetabilidade costuma ser baixa. Então, por exemplo, eu analisei, sei lá, 15, 20 variáveis e no final eu escolhi 7 que eu achei que fossem mais representativas para os testes que eu estava analisando. E dessas 7, eu só achei repetabilidade em duas. Então, as outras, eu não posso discutir praticamente nada sobre personalidade, porque eu não passei nem pelo crivo da teoria em si, que é ser repetível. Então, só mostrando que, tipo assim, pra gente conseguir discutir personalidade, a gente tem que passar por esse degrau enorme que é achar repetabilidade. Então, assim, primeiro que não é sempre que a gente acha, tanto que não achei, nem muitas coisas. E depois, o que é super interessante é a gente tentar correlacionar esses comportamentos. Então, também a ideia de personalidade é descrever síndromes comportamentais. O que seria isso? Seria correlação entre traços distintos. Então, por exemplo, agressividade acontece em um eixo. Vamos supor que ousadia, por exemplo, é outro eixo. Aí eu quero saber se esses eixos se correlacionam. Por exemplo, se indivíduos mais agressivos também são aqueles mais ousados. Será que existe esse tipo de correlação onde esses indivíduos formam um padrão? E existe muita teoria de que sim, nossa, vamos descrever síndromes comportamentais. Nossa, esse indivíduo ele vai ter esse perfil. Se você tem esse perfil, você vai ter aquele perfil. E o interessante é que não sempre a ideia de você descrever eixos diferentes é porque aqueles eixos se comportam distintamente, eles se comportam diferentes. Se tudo fosse correlacionado, tudo seria um grande eixo, então, né? Então, por exemplo, nas minhas, na, nas, nos meus dados, eu não achei correlação. Então, tipo assim, eles funcionam distintamente um do outro. Então, não necessariamente alguém que foi muito ousado e saiu muito naquele, por exemplo, ou andou muito no campo aberto, não necessariamente vai ser um indivíduo que foi lá e também foi super agressivo. Não necessariamente, tanto que não é. Então, eu acho que é muito. Eu acho que quando a gente lê muita coisa de personalidade, a gente fica com essa ideia de que, tipo assim, nossa, existem essas síndromes. Nossa, esses perfis, eles são compatíveis. Esse perfil, ele é assim. Se você é assim, você vai achar assado, não sei o quê. Porque a gente vê muito publicado isso. Mas a gente tem que pensar também que não é. Os que não foram publicados, provavelmente são indivíduos que não acharam isso. E provavelmente isso seja o normal mesmo. Porque a teoria por trás fala sobre cinco eixos que funcionam de maneiras distintas. Então, que podem se correlacionar dependendo da espécie, dependendo do contexto, ou também podem não se correlacionar. Então, tipo, quando a gente acaba lendo, quando a gente acaba estudando personalidade, a gente sempre acha que, tipo, nossa, o ideal é achar síndromes, nossa, mas, tipo, não, não é, entendeu? Às vezes correlaciona e às vezes não. Então, no meu caso, não correlacionou e é válido também, sabe? Resultados negativos também são resultados. Apesar de que na ciência a gente esquece isso, resultados negativos, eles também estão mostrando uma coisa que não acontece e tudo bem também. Então, O que a gente pode falar de personalidade de formiga? Primeiro que ela existe, né? Não existe. Contra fatos não há argumentos. Então a gente já tem descrição não só para formigas, mas para inúmeros invertebrados. Então o Sérgio até sabe disso na meta-análise dele, né? Segundo que, diferente de outras espécies, insetos eusociais, elas promovem essa discussão mais complexa sobre grupos, sobre personalidade de colônia, sobre personalidade de grupos de trabalho, então, tipo, forrageadoras e nurses, que, inclusive, uma coisa que a gente quer investigar agora, que a gente vai, talvez, começar agora com iniciação científica de um projeto novo, que a gente vai investigar, a gente vai fazer praticamente os mesmos testes, mas agora com forrageadora. Será que a gente vai achar alguma coisa diferente? Não sei, vamos ver, né? Às vezes tem muita gente que defende de que essas castas diferentes, elas atraem... É aquela coisa de ovo e galinha. Não sabe se atrai personalidades diferentes ou se constroem personalidades diferentes. Mas a ideia é, será que elas são diferentes? Enfim, vamos ver, não sei. E de que também, em espécies eusociais, existe essa questão de tudo ser muito ligado a um indivíduo ou poucos indivíduos reprodutivos. Então, dessa questão genética da personalidade, que ela existe e ela é herdável e pode ser passada através de gerações, né? E como isso pode ser relacionado ou pelo menos canalizado para poucos indivíduos. Então, como estudar o perfil de poucos indivíduos pode explicar muito sobre o perfil de um grupo. Então, eu acho que isso é super interessante quando a gente estuda insetos sociais também.
Eu queria só fazer um acréscimo, mas tem um contexto também, né? Que é sobre a herdabilidade da personalidade. Na minha pesquisa da dissertação, do mestrado, eu fiz uma análise filogenética e como isso implicaria em cima da personalidade. E aí, os resultados para as espécies de... Na minha árvore filogenética, né? Tinha crustáceos, aracnídeos e insetos. E mostrou que não tinha influência, não tinha uma herdabilidade, pelo menos a esse nível de arcrópodes, banarcrópodes, para a personalidade. E aí isso poderia ser um aspecto numa escala menor, por exemplo, de gênero, ou nem acontecer. E aí seria uma resposta mais epigenética, poderia ser uma resposta mais contextual do ambiente, a previsibilidade do ambiente. A personalidade pode acontecer em vários níveis, né? E ter pressões em vários níveis. De repente, para essa questão da extensão filogenética, né? Pode não ser a melhor perspectiva, né? Na escala grande, a escala grande.
É engraçado, porque eu vi alguns trabalhos, eu acho que foi com vespa, não sei se foi com formiga, mas que falava, tipo assim, que rainhas mais agressivas geram colônias mais agressivas, sabe? Mas pode ser só um conto de tipo, daquela espécie, pode ser uma coisa muito específica, pode ser que naquela espécie a herdabilidade seja maior, enfim. Inúmeros fatores que podem explicar, né? E também tem a ideia de que resultados positivos publicam mais, então, que nem... Se você vai tentar fazer isso e você não acha, você não publica, entendeu? Então, pode ser que foi superestimado a importância da herdabilidade de personalidade para insetos de uma maneira que... É porque a gente também quer importar esse modelo do que a gente já conhece para vertebrados. A gente sabe que para vertebrados a questão genética influencia muito. E mais ainda em mamíferos, onde tem também a passagem de características e influência da mãe diretamente pro filhote, né? Seja por estar dentro dela, né? Mas, enfim, fatores pré-natais, mesmo, tipo, genéticos ou não, epigenéticos, enfim, vai ter uma influência muito grande dos pais na constituição genética e no comportamento que o filho vai expressar. E talvez seja uma coisa que a gente esteja tentando forçar em modelos de insetos, e talvez a ideia é que seja outro rolê e seja outras pressões de seleção, né?
E a verdade é que quase nada dá para você generalizar em formiga e em muitos insetos, assim, não seria diferente para a personalidade, eu imagino. O que você encontra para uma espécie não é raro de você encontrar o exato oposto para outra, e aí você encontrar nenhum efeito para outra espécie, justamente porque formigas são muito diversas, assim, existem quantas espécies de formigas? Milhares. Por aí pelo mundo inteiro, em vários ambientes. Então, assim, não dá para a gente criar um modelo e todas as formigas seguirem esse modelo.
Assim como qualquer espécie de qualquer grupo, né? Acho que a gente tenta menosprezar essas diferenças quando a gente sai do, principalmente sai de vertebrados, assim. Onde, tipo assim, ah, é tudo formiga, sabe? Tipo, mas minha amiga. Tipo, imagina uma formiga-leão. Qual é a dinâmica de um ninho de formiga-leão? Tipo assim, as formigas literalmente fazem arena pra lutar, sabe? Tipo, umas coisas bizarras. Aí você vai em Dinoponera, aí você vai em Gnaptogênesis. Tipo, a galera mó de boa, assim. Tipo, a minha, pelo menos, é uma formiga super sussa, que você, tipo. Beleza, rela nela, elas nunca te picam, pegava com a mão, assim, sabe, tranquila. Então, tipo assim, como você imagina que a pressão de seleção daquelas duas espécies sejam, tipo assim, ah, é formiga. Tipo, minha amiga, nada a ver, né? Tipo, pra mim é laranja e maçã, com coisas completamente diferentes, né? Tudo fruta, mas não é bem assim.
Por exemplo, os coleópteros, que a gente sempre vê nos documentários, os coleópteros fazendo aquelas brigas que sai fumaça, que sai areia, que sai tudo. E são bichos tão de boas, assim, estão ali só vivendo, cavam seu buraquinho e vão viver, mas do nada começam a brigar. Ali tem, rebola o escaravelho pra cima, rebola pra baixo, sai fumaça, rebola aquela marcação assim, química. Então, realmente são pressões, são formas de vida completamente diferentes. E pressões diferentes, contextos diferentes. Eu vou fazer meus agradecimentos à CAPES e à FUNCAP. A FUNCAP é a Agência de Fomento à Pesquisa aqui do Ceará. E essas duas agências, né, a CAPES e a FUNCAP, elas ajudam bastante com as nossas bolsas, com os nossos ICs, com os nossos mestrandos e doutorandos. E acaba sendo importante para encontrar esses dados, para ter mão de obra, para fazer os trabalhos, para a elaboração dos artigos, para as publicações. Então, com certeza, muito ajuda bastante. Além disso, também, ao laboratório, né, no nosso caso aqui é o Evolab, da orientação do professor Lorenzo Zanetti, que organiza, troca ideias, tenta passar as orientações para a gente desenvolver as melhores pesquisas, os melhores pontos de vista, para ajudar no campo também. E aí também eu agradeço, o pessoal lá está fazendo experimental Vale Tucuru, que fica na cidade de Pentecoste, que sempre está um apoio, que recebe a gente, disponibiliza material, disponibiliza carro. E é um pessoal super gente boa, que tem uma comida deliciosa. E aí eu agradeço demais a todos eles e os nossos colegas aqui do laboratório também.
Então, precisamente para o pessoal que tipo, foi fundamental para eu executar essa última parte do meu doutorado, principalmente porque, que nem eu falei, eu fui mimicóloga de surpresa, né? Eu trabalhava com vertebrados, a minha história de acadêmica é completamente maluca. Então, eu fiz meu mestrado com dispersão zoocórica de aves em fragmentos urbanos. Então, eu fui de vertebrados, e aí a ideia era continuar trabalhando com vertebrado, e surgiu essa oportunidade de trabalhar com invertebrados, que para mim foi muito enriquecedora. Eu acho que, tipo, mesmo estudando na biologia, e a gente já passa a ver as espécies de uma maneira mais equitária, né? Eu acho que, mesmo assim, estudar invertebrados foi muito rico para desmistificar muitas coisas que eu tinha como preconceito, assim, isso que eu acho inevitável. E eu achei, tipo assim, foi de surpresa, mas foi uma surpresa super agradável. Então, agradeço a Duda, que também chamou para estar aqui, ela é do meu laboratório, então todo mundo lá do Leis, que dá uma super força. Agora, nessa parte final, que geralmente é a parte mais difícil do doutorado, que você já tá assim, agora já tá na parte mente, dizendo que tá tudo coletado, e foi uma loucura nessa parte de pandemia. Então, eu tenho que agradecer a CAPES e a CNPq, que permitiu que eu realizasse meu doutorado, ao pessoal do laboratório. A gente tem uma união muito bacana entre os alunos do laboratório, então todo mundo se ajuda muito ali. Então, assim, fundamental para eu conseguir acabar o meu doutorado. A Unico e a Ronara, que orientaram o projeto, que foram muito compreensivos quanto à minha inabilidade de ser mimercóloga, mas aí eu fui aprendendo. E isso, eu acho que foi uma parte muito enriquecedora do meu doutorado, e eu acho que foi sinérgico com o que eu já tinha aprendido sobre personalidade em outros contextos. Então, é legal ver como a gente pode aplicar os conceitos e como as espécies animais, elas são análogas ao mesmo tempo que elas são tão diferentes. Então, a gente respeitar essa peculiaridade de cada grupo, eu acho que fez eu, tipo, gostar ainda mais do que eu faço e ter um respeito maior pela área que eu estudo agora.
Então é isso. Esse foi mais um episódio do Adição do Formigueiro. Se vocês têm dúvidas, curiosidades ou alguma sugestão para o podcast, nos enviem um e-mail para aticandoformigueiro@gmail.com. Se quiser saber mais sobre personalidade ou outros aspectos do comportamento de formigas e outros insetos, vocês podem seguir no Instagram do evolab.ufc e também do Leis, que é @leisusp. Então, repetindo, @evolab.fc e @leisusp. É isso e nos vemos em breve. Até logo. Atiçando o Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Marici Leite Salviano e Carolina Almeida Novaes e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.